o texto mais recente do projeto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, proposta que a Câmara quer colocar em votação no plenário ainda neste mês. Segundo os especialistas, tem falhas graves, mudanças inconstitucionais que poderão resultar em uma enxurrada de processos judiciais. Então, a avaliação consta de uma nota técnica assinada pelos principais nomes da comunidade científica. Entre os pesquisadores que assinam o documento está o professor Dr. Luiz Sanches, professor titular da Escola Politécnica da USP, a Poli, conhecido como um dos maiores especialistas, né, do país na área de licenciamento. Vamos conversar com o professor Luiz. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane.
Muito obrigado por conversar conosco mais uma vez. A gente volta a esse tema. Temos falado muito sobre a questão do licenciamento ambiental em palestras, eventos, agora esta nota técnica dos especialistas da Universidade de São Paulo também, que se une, quer dizer, a comunidade científica reunida para tratar de um assunto que é muito importante para o desenvolvimento, para diversas áreas, né, no Brasil. E, segundo vocês, há vários problemas, essa lei que pode ser votada ainda este mês. O senhor poderia nos elencar algum desses pontos, né, professor?
Sim, pois não. Nós fizemos uma apreciação crítica de uma versão anterior da lei proposta, que foi liberada no final ou meados do mês de julho, justamente para discussão entre interessados, comunidade, setor produtivo, organizações não governamentais, enfim, cidadãos de um modo geral, na retomada dos trabalhos legislativos, agora no início de agosto. Nós recebemos uma versão atualizada, que é a quarta versão desse projeto, que infelizmente apresenta muitos problemas, além daqueles que nós já havíamos detectado na versão anterior, que tinha sido tornada disponível para essa consulta. Eu destacaria que entre os problemas principais existe várias válvulas de escape para que estudos ambientais completos, que nós chamamos de estudos de impacto ambiental, não sejam mais requeridos para o licenciamento de obras que tenham potencial de causar grande degradação ou significativa degradação ambiental. Uma outra lacuna, um outro problema bem grave dessa versão atual do projeto de lei é que limita os estudos ao que eles chamam de área de influência direta dos projetos. Quer dizer, todos os impactos que possam estar relacionados de modo indireto àquelas ações de construção, por exemplo, de uma rodovia ou de uma barragem, só para dar dois exemplos, podem ficar de fora das análises de impacto, o que é contra não apenas todas as recomendações de boas práticas, contra o que se faz atualmente, inclusive, mas também não faz sentido prático.
Ou seja, é uma parte fundamental para o estudo e análise de qualquer projeto. Então, deixa ver se eu entendi, quer dizer, não tem nenhum estudo autorizado, quer dizer, vai poder ser feito sem nenhum estudo de impacto, ou é um estudo de impacto simplificado,
enfim. As duas coisas, Roxane. Atualmente nós temos uma lista de tipos de empreendimento para os quais é obrigatória a preparação de um estudo, claro, de impacto ambiental. Uhum. A nova proposta de lei atribui aos que aí o termo que aparece no documento é entes federativos. Isso significa que os estados, que são as principais entidades implementadoras das obrigações de legislação ambiental, deverão redefinir ou rever, enfim, as suas considerações, as suas condições de exigência de determinados estudos ambientais. Então, nós temos projetos de grande potencial de impacto, que a princípio precisariam de um estudo de impacto ambiental. Depois nós temos projetos de uma categoria, digamos, intermediária, que precisam de outros tipos de estudos ambientais, que são mais simples que um estudo de impacto ambiental. E, finalmente, nós temos um grande número de projetos, em geral de pequeno porte, de impacto apenas local, que passam por um licenciamento que já existe há várias décadas, que é muito mais simples, como aqueles praticados pela CETESB com relação às fontes de poluição, né? Desde 1976, isso é feito de maneira regular e bem estabelecida. Esse projeto de lei modifica não apenas o sistema que existe para grandes empreendimentos, como ele dá uma possibilidade de que haja uma diferença muito grande entre as exigências de cada estado e, em alguns casos, também de municípios, porque em certas condições os municípios também podem ter o poder ou a competência para licenciamento ambiental.
Dá a impressão de que então cada um vai fazer do jeito que bem entender, é isso?
Exatamente. Nós vemos um risco muito grande de que, que vários projetos de grande potencial sejam simplesmente dispensados de um estudo detalhado que envolve audiência pública, envolve, além do próprio... da própria profundidade do estudo que tem que ser apresentado e do rigor das análises. Então, nós vislumbramos, com a aprovação, se viesse aprovado esse projeto de lei, um licenciamento ambiental ainda menos rigoroso do que aquele que é feito hoje, que já tem uma série de deficiências, né?
Vamos lá. O que se costuma dizer, para quem defende que o processo seja mais rápido, mais eficiente, é que demora demais para esses estudos de impacto ficarem prontos ou serem autorizados. No que estão corretos, no que é válida essa crítica na sua percepção, professor?
Existem certamente vários casos de processos de licenciamento ambiental, desses casos mais complexos, para o qual é preciso um estudo de impacto ambiental, cujo tempo de tramitação até a decisão final é realmente bastante longo. Nós temos que entender essas causas, elas já foram estudadas em diversas circunstâncias, diversos estudos de caso, diversos projetos. Há diferentes razões que foram apontadas para o tempo muitas vezes ser longo. Uma dessas razões é a qualidade dos estudos apresentados, que tem que ser ou complementados ou refeitos. Outro motivo é pouco esforço dedicado à fase de planejamento desses estudos, que a gente chama aí tecnicamente de definição do escopo. Então, aquilo que precede o planejamento do estudo a ser feito. Há dois estudos recentes que talvez eu possa mencionar aqui. Um é um levantamento, uma auditoria, o termo técnico, feita pelo Tribunal de Contas da União e que foi aprovada, ou seja, o acórdão do plenário do TCU, saiu agora no início de agosto. Eles estudaram os processos de licenciamento ambiental federal, ou seja, aqueles conduzidos pelo IBAMA, para dois tipos de empreendimentos, linhas de transmissão de energia e rodovias. E um dos achados muito interessantes dessa auditoria, que foi realizada em 2018, ano passado, é que, na maior parte dos casos, o IBAMA já vem atendendo aos prazos estabelecidos pela regulamentação atual. Há alguns casos em que esse prazo é excedido, essa auditoria não foi explorar os motivos, as razões desse caso, mas é interessante observar que eles constataram que os prazos tendem a ser mais dilatados para rodovias e a ser mais respeitados, mais atendidos para as linhas de transmissão. E se nós fizermos uma comparação com uma auditoria anterior do TCU, feita em 2011, que foi especificamente sobre dois grandes projetos de infraestrutura de transportes, uma rodovia e uma ferrovia, uma das observações, constatações dessa outra auditoria mais antiga, é que o órgão responsável pelo planejamento do setor, que é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, insistia repetidamente nos mesmos erros que levavam às demoras no processo de licenciamento. Então, essa é uma constatação muito interessante, porque parte do prazo necessário para o órgão ambiental tomar a decisão decorre de estudos que não são suficientemente apresentados com o detalhe ou com a informação, o tipo de informação ou análise que é requerida para que a decisão seja bem fundamentada. Todas essas decisões têm que ser devidamente justificadas e é por isso que são feitos esses estudos detalhados. Se tivermos o tempo, eu mencionaria um outro estudo que foi um trabalho de pesquisa de doutorado, feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que foi estudado o caso do licenciamento dos projetos do pré-sal na plataforma continental. Basicamente, nós temos dois grandes grupos de projetos, chamados fase 1 e fase 2. E o estudo mostrou que na fase 2, ou seja, aquela que veio depois, o IBAMA dedicou e investiu mais tempo no planejamento, na preparação dos estudos, num planejamento cuidadoso daquilo que o interessado, né, as empresas deveriam apresentar, e como consequência os prazos de análise até a decisão final, que no caso foi de aprovação dos projetos, foi muito menor. Então, esses são exemplos de procedimentos, né, de iniciativas que podem ser tomadas pelos órgãos ambientais no quadro regulamentar, no quadro da legislação atual, e que explicam em grande parte os prazos que muitas vezes são longos para essas decisões. Agora, nós devemos considerar também que muitos desses projetos são, em si, altamente complexos e, por outro lado, podem causar profundas transformações nas regiões que estão por eles afetadas. Uhum. É claro que isso é apenas uma parte pequena do licenciamento. Se nós pensarmos grandes projetos hidrelétricos na Amazônia ou asfaltamento de rodovias na Amazônia, são esses que estão nessa extremidade, né, de casos de maior complexidade que demandam necessariamente uma análise detalhada. Mas nós temos uma imensidão, milhares de casos de licenciamento ambiental extremamente mais simples e que, em geral, tramitam também num prazo muito menor do que esses dos projetos mais complexos.
Uhum. Ou seja, nem esse argumento justificaria, não é? Acelerar ou simplificar este processo que tem de ser detalhado, porque os impactos são diretos e indiretos também, não é? E dependendo Exatamente. Do tamanho da obra, o impacto é muito grande. Vocês acompanham com apreensão, portanto, mais essa versão que foi já encaminhada, né? Vamos ver o que acontece agora. Agora é acompanhar.
Nós temos o temor de que ela possa ser colocada em votação Sim. Em breve, né? Uhum. E se for aprovada, isso vai significar uma perda muito grande de qualidade ambiental nos próximos anos.
Não há dúvida, mas vocês especialistas estão fazendo o que é possível, né? Que é apontar, dar explicações detalhadas, quer dizer, mais que isso fica quase impossível, né, professor?
Sim, nós tínhamos a expectativa de que a Câmara dos Deputados realizou uma série de 10 audiências públicas, convidando não apenas especialistas, como representantes de diferentes setores da sociedade, órgãos empresariais e outros. E nós tínhamos a expectativa de que o trabalho do grupo de trabalho, como é chamado, de deputados da Câmara, que está preparando essa nova versão do projeto de lei, fosse procurar encontrar meios de conciliar visões divergentes que efetivamente Sim. existem com relação ao licenciamento ambiental. Mas, infelizmente, o resultado final é muito enviesado para certos subsetores relativos à atividade empresarial e econômica.
Agradeço muito os esclarecimentos do professor Luiz Henrique Sanches, da Poli, está entre os pesquisadores, cientistas, né, que fazem alertas importantes sobre essa versão da Lei Geral de Licenciamento, que é bastante preocupante para os especialistas. Obrigada, professor. Estamos aqui à disposição para a eventual necessidade de voltarmos ao tema.
Até logo, eu que agradeço.